agora nós vamos conhecer um pouco a história de José Maurício Alves, sua esposa Maria Cristiane Alves e o filho Vicente, que foram atingidos pelas enchentes em São Sebastião do Caí e agora reiniciam a sua vida aqui no município de Lagoa Vermelha. Ele, morador a vida toda, nasceu e se criou, como diz o ditado, na cidade de São Sebastião do Caí, enquanto Maria Cristiane Alves tem raízes aqui no município de Lagoa Vermelha. E agora, através destas raízes, eles buscam este recomeço, Maria Cristiane.
Eu nasci aqui e fui embora acho, com 2, 3 anos, eu acho. Daí lá minha mãe construiu uma família, tudo, e daí eu fiquei por lá.
E manteve nesse período contato com o pessoal aqui de Lagoa Vermelha? O contato aconteceu depois? Como é que foi a sua história, né, vinculada ao município de Lagoa Vermelha?
É assim, eu nasci aqui, daí minha mãe foi embora. É umas lembranças que eu não tenho muito, né?
E muito jovem.
É, nenhum, não lembro, só quem conta para poder saber se é verdade ou não. Aí minha mãe foi embora para lá, daí construiu família, tudo. Daí aos 29 anos ela faleceu, deixando eu com 12, minha irmã com 9 e meu irmão com 5. Aí, nesse meio tempo, o meu avô daqui foi pra lá pra me buscar. Aí, como eu não quis vir na época que o meu irmão... A gente era muito ligado, nós três. A minha irmã foi pro pai dela. E o meu irmão ficou com o meu padrasto. E eu fiquei junto com o meu padrasto. Uhum. Aí, o meu avô disse que até o final do ano ele ia me buscar. Por causa dos colégios, as coisas, tudo. Aí, eu disse pra ele que eu não queria ir embora por causa do meu irmão.
E já tinha um convívio muito grande com
já
a família lá,
né? Já tinha lá. Daí a tia, que é a irmã do meu padrasto, veio então a me adotar. Ela é minha mãe de criação. Aí a gente se criou todo mundo junto. Aí, há 4 anos atrás agora, o meu irmão daí faleceu. Daí tenho só minha irmã de Montenegro, que até foi atingida também até o teto a casa dela. Ela não quis vir porque ela não tinha condições também. A gente também não tinha condições. Aí a gente... Eu construí família lá, tudo. Aí nesse meio tempo a minha irmã conseguiu contato com a minha tia daqui. 20 anos depois. Aí a gente começou a conversar, tudo, entrar em contato. Trocamos telefone. Aí a gente teve que vir no velório do meu avô. Aí mesmo assim a gente começou a conversar e começamos... Ficou mais ligado, mais, sabe? Mais presente. Aí a gente começou a marcar final de ano, essas coisas assim, pra gente se encontrar. E a gente tá assim, daí a gente tem contato, bem dizer, diário lá. Uhum. Essa que a gente fazia. Aí a tia viu sobre o negócio das enchentes e tudo. Daí ela perguntou como é que tava, disse pra ela, tia, tá horrível? Essa vez agora a gente saiu de casa, eu não sei nem como é que tá. Porque a primeira vez que deu em novembro, mas depois veio outras. A primeira vez que entrou na nossa casa mesmo, que a gente construiu uma casa para não entrar, né, que seria 15 metros e meio o rio, a gente fez 15 metros e mais um tijolo para não entrar. Aí a gente ficou em casa a primeira vez. Daí nessa outra vez, que foi 2,70 na parte de baixo, eu disse pra tia, a gente pegou uma sacola de roupa cada um, e uma coberta, travesseiro, e a gente tá na rua. A gente não sabe nem como é que tá, porque a água tá vindo muito rápido. Era 3 horas, já tava tomado conta da nossa rua. Daí ela disse, aí a gente não tem como ajudar vocês, mas se vocês estivessem aqui, se desse pra vocês virem pra cá, a gente poderia ajudar. Desse tipo, como é que a gente vai ir? A gente não sabe o que a gente vai fazer. E não tem como largar as coisas que eles estão roubando também. Uhum. Aí a tia, daí, daqui correndo com um aluguel, com caminhão, com frete, negociando e tudo, ela conseguiu um caminhão de menos valor, um senhor, um casal que maravilhoso, que foi um anjo para nós, um maravilhoso, sabe? Daí eles trouxeram pra gente, trouxeram aqui porque a gente também não sabia vir direito. Uhum. Daí a gente veio
com tudo que conseguiram carregar.
É, o que deu para carregar, porque o restante ficou, muita coisa ficou lá. Uhum. Bem dizer, as coisas dele de trabalho ficou tudo lá. Uhum. Aí a gente veio pra cá, ficamos na garagem da tia e daí correram com colégio, com trabalho, com casa, com... Pra nós, pra gente poder se virar.
Agora estão começando a se restabelecer aqui, né? A casa de vocês era uma casa própria, né? Vocês tinham, como falou, tinham construído já... Ficou tudo lá? Tem alguma informação de como é que está? Que ponto que chegou a situação do rio, do alagamento? Como é que foi como a casa foi atingida realmente, né?
A minha casa lá era uma das casas mais altas da rua.
Uhum.
A minha casa é de 2 pisos. Ela foi construída faz 3 anos, né? Então a gente fez uma casa bem boa pro resto da vida, né? Nesse lugar onde a gente morava, nunca foi enchente. Nem na rua, na parte da rua. A cidade, só para ter uma noção, assim, a cidade ficou... na parte mais alta da cidade é a prefeitura, a igreja e a praça. Ficou só a igreja, a praça e a prefeitura de fora. O resto ficou tudo alagado. Para ter noção, assim, os comércios da cidade, no centro da cidade ali, isso pegou 2,70, 2,80 de água. Então arrasou tudo. Foi um arraso geral, né? E a gente... Essa minha casa lá, ela era 2 pisos. Ela pegou 2,70 embaixo. Eu tinha uma cozinha de verão embaixo, onde a gente recebia os amigos, tipo um salão de festa, né? Isso aí, sofá, a mobília, tudo que tinha embaixo foi perdido. E a minha fabriqueta, onde eu tinha o maquinário todo, que eu trabalhava e atendia na garagem, trabalhava nos fundos, isso foi tudo soterrado. Ficou tudo na rua, na parte da rua, deu 7 metros de altura, quase em cima da lâmpada do poste, assim, sabe? Isso foi muito triste, uma enchente dessas aqui, foram 3.
Pois é, as do ano passado também já atingiram
Sim, atingiu tudo, mas essa última, essa penúltima, que foi a penúltima que deu 2,70 metros, ela atingiu 17,80 metros o rio. Eu tinha feito a casa para 15,5 metros, uhum. Nunca ia entrar, nunca. É. Isso foi um absurdo. Pessoal, assim, a gente conversando assim, vocês não têm noção do que é. O povo perdeu tudo. Não só eu, mas todo o povo caiense perdeu tudo.
Uhum.
Assim como outra cidade mais para baixo também, né? Isso para a cidade, para recomeçar de novo, isso vai levar 10 anos.
E esse recomeço, né? Uma situação muito difícil, até para ti, que tem raízes aqui em Lagoa Vermelha. Sair de onde você passou sua juventude, onde formou família, onde construiu a casa, para ir para um outro lugar, mesmo com raízes, mas de uma certa forma estranho, não?
É.
Difícil esse momento, né? É a tomada dessa decisão, vamos sair daqui, né?
Eu não vou te dizer assim que é uma coisa, sabe? Porque assim, ó, vocês vão embora para Lagoa Vermelha, lá longe, sabe? Vocês são loucos, é isso, aquilo que o outro...
Por mais que tenham enfrentado todo esse problema, né, esse sentimento de loucura por isso que estão fazendo, é normal.
Mas
né?
Tem muita gente que não entende, mas o meu sentimento, sabe, é como eu disse para ele o dia que a gente tomou a decisão, que a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente senta e conversa, sabe? Então eu peguei isso para ele assim, olha, eu acho que a gente deveria ir para lá. Por quê? Porque aqui eu sou sozinha porque eu tenho minha família, uhum. Agora, sabe, não tenho parente, não tenho ninguém, só minha irmã de sangue,
uhum.
Mas lá eu acho que a gente, como eu fui abraçada ali no Caí também pela família dele, não posso me queixar. A cidade, eu adorava aquela cidade porque tu fazia tudo a pé, sabe, eu sempre gostei, se tivesse escolher eu moraria lá de novo. Mas a questão de vir mudar para cá de volta não é só, vamos embora para lá porque lá não tem rio. Não, é uma coisa assim, ó, não adianta, é muito estranho. Tem muita gente que não entende, mas o que é a raiz, sabe? O que é o sangue? Porque eu fui embora daqui pequena com a minha mãe. Eu lembro de alguma coisa porque as pessoas contam, mas não porque eu sei. Mas o que eu lembro daqui era, como eu gosto de falar ali, a rua de chão batido, um valo que tinha, que a gente brincava, passava por debaixo. O meu avô, não me lembro se era meu avô ou meu tio, ia buscar as coisas de cavalo, sabe?
Uhum.
Então era uma coisa assim, o cheiro do pão de milho que a minha tia fazia, a horta da minha avó, sabe? o arame farpado, assim mínimas coisas, mas é o que, sabe?
É a raiz,
eu
realmente,
eu me sinto,
né?
Assim, ó, abraçada.
Acolhida.
Sabe? E eu sinto a presença da minha mãe e do meu avô aqui.
Uhum.
Tanto que é que a minha tia é a cara da minha mãe, sabe?
Uhum.
Então, quando ela falou aquilo pra mim, a gente tem, eu tenho muita fé na Nossa Senhora, sabe? Eu não sei porque eu tô falando isso, mas é uma coisa que, sabe? Eu rezei tanto e pedi pra ela uma luz, porque a gente não tinha. A gente olhava da sacada, assim, a minha casa, graças a Deus, em cima, não pegou nada. A gente conseguiu salvar. Claro, destruir alguma coisa agora por causa da mudança, que isso acontece. Mas chegar em casa e tu ver que as tuas coisinhas lá em cima, a cama do teu filho tá ali, sabe? Isso não tem preço.
Uhum.
Tu poder cozinhar, tu ter tua panela, tuas coisas ali. Isso não tem preço, tu chegar lá em cima e tá tudo prontinho. Muitas coisas que eu tinha a mais, eu dei, sabe? Ele tinha umas roupas pequenas, eu dei, porque tinha crianças que não tinha. Então, assim, a gente vai conseguir de novo outras coisas, sabe? O nosso... Mas daí que eu digo assim, é uma sensação de muita coisa, sabe? Daí eu rezando, pedindo pra Deus, pedindo pra Nossa Senhora dar uma luz pra gente, eu vi assim a imagem do meu avô, quando eu era pequena, ele dizendo assim, agora eu vim te buscar. E foi aí que eu peguei e disse pra ele assim, vamos embora lá pra tia, lá, vamos tentar a vida lá. Só a única coisa lá que é frio, é mais frio que aqui.
Uhum.
Mas isso a gente se ajeita, a gente já tem fogão a lenha, graças a Deus. Que eu ainda disse, a primeira coisa que vocês botam no caminhão é o fogão a lenha. Aí a gente pegou e eu disse assim, vamos embora pra lá. E aquilo assim, quando eu cheguei aqui, sabe, aquilo me deu uma coisa tão boa. Daí quando a gente foi olhar essa casa que a gente alugou agora, é uma casa bem menos que a nossa, né? Não desvalorizando, mas o conforto que ela traz. E quando eu cheguei, eu olhei para aquele galpão ali embaixo ali, eu vi a nossa sapataria, nós trabalhando,
uhum.
Sabe? Eu olhei, daí ele disse assim, não, mas eu não vou ficar aqui. Tem cupim no chão, o forro é diferente, as paredes de uma cor e outra. Ele disse, não, vamos alugar outra casa melhor. Eu disse para ele, vamos ficar aqui. Eu não sei porquê, mas essa casa me traz uma coisa tão boa, sabe? Igual eu disse assim, a gente não pode dizer que a gente... Ah, eu tô bem. Tô bem, tô no meu conforto. Agora...
É um momento de transição, de né? É justo esse recomeço
e
mesmo,
e hoje, assim,
né?
A gente não pode dizer que a gente tá bem. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E hoje a gente aprendeu uma lição com isso. A gente viveu um dia de cada vez. Porque a gente não sabe. Ontem nós estávamos numa casa que fazia festa, piscina, tudo. Pagava nossas contas em dia. Hoje a gente não tem nem dinheiro para pagar o documento do carro.
Uhum.
A nossa conta está tudo atrasada. Eu tive que sair para trabalhar meio turno com ele. Trabalhava no mercado do padrinho dele. Pegou água até em cima também. Eu perdi meu emprego ali também. Então eu disse assim, quando eu olhei aquela casa, ele disse, não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque a gente vai... Eu me sinto uma coisa tão boa, que a gente sente uma paz naquela casa.
E é um recomeço, né? É um recomeço que a gente está tendo, né? Então, quando a gente começou numa casinha semelhante a essa.
Uhum.
E depois a gente construiu, em 8 anos que a gente está junto, a gente construiu uma casa sólida, né? Um bom carro e tudo. A gente estava muito bem lá. Só que deu isso aqui e a gente vai conseguir isso aqui em Lagoa, uhum. Tenho certeza.
Essa construção que aconteceu lá, que ela precisa ser refeita aqui, aconteceu principalmente do trabalho que o senhor faz com sapataria. É isso? A sua experiência, o seu trabalho com sapataria. A sua história profissional... Né, que acabou sendo atingida, danificada pela enchente que atingiu a casa de vocês. Né?
É, isso aí. Eu trabalho praticamente desde os 14 anos em calçado, né? Então, essas minhas máquinas eu não pude buscar. Eu tive que ir descer a Novo Hamburgo, que é a capital do calçado, todo mundo sabe,
uhum.
Né? E lá eu tenho vários amigos, vários conhecidos. Então, eu trouxe um compressor e comprei um compressor menos que o meu, mas vai fazer o mesmo trabalho. E comprei uma máquina de costura desse meu amigo lá. Passei em casa e peguei uma prensa das pequenas, que também não estragou com barro, lama que ficou. Isso eu lavei e limpei, né? E as ferramentas pequenas. Isso eu consegui trazer para começar a fazer conserto aqui. A partir do momento que eu for desenvolvendo aqui, que eu tenho certeza que eu nem abri, já tenho um monte de coisa para arrumar lá. O pessoal daqui é muito, né, simpático. Eu até achei que não ia ser assim. Né? Porque nem cidade maior, aí tu chega, as pessoas nem...
Nem te dão bom dia na rua.
Nem bom dia na rua, sabe? É, no Caí, como eu sou conhecido lá, muito conhecido, chegar lá onde é que mora o Maurício Sapateiro, mora, todo mundo sabe. Uhum. Que a cidade é um pouquinho menor que Lagoa. São 24 mil habitantes lá. É, agora não sei se tem um pouco mais, mas era 24 mil habitantes. São Sebastião do Caí. E aí todo mundo me conhece. Eu sou filho daquela terra, que nem a Cris, ela veio buscar as origens dela agora, né? Uhum. Mas eu nasci e me criei lá. Então daí... Mas isso eu vou buscar aqui. E por que essa mudança nossa? Que eu pensei, meu filho lá não tem futuro mais. Não tem futuro. Aqui, por cima, assim, eu vi que tem algumas empresas, tipo, que faz móveis, tem esse agro aí, que daqui a um pouquinho ele pode estudar alguma coisa, né? E se encaixar por aqui. Lá não. Lá está muito difícil. Não só em São Sebastião do Caí, em todas as cidades da região, até Porto Alegre. Uhum. Tá muito difícil a coisa, sabe? Então, é isso. Daí eu dei uma chance para mim, para ela e para ele. Uhum. Entendeu? Vamos buscar lá, vou montar essa sapataria lá, se o pessoal, se tem ou não tem, não vou fazer concorrência com ninguém, o sol nasceu para todo mundo, né? Eu disse, vou fazer a minha parte lá e vamos ver o que que dá. Eu disse, vamos construir a vida.
Uhum. Hoje já está com a sapataria praticamente pronta para trabalhar. E já recebendo serviço também. Então, quer dizer, talvez a grande preocupação, como você falou, que perdeu o emprego, não sabe onde tirar o sustento. Esse é o primeiro ponto, né? Saber de onde tirar o sustento. Então, isso está encaminhado na vida de vocês,
está encaminhado, já está encaminhado. Eu acredito que a partir da semana que vem já começa a entrar um cascaim já.
A fazer o serviço mesmo, né? E aqui já fica o convite, né? Para quem quiser proporcionar a possibilidade de trazer, né, e conhecer o trabalho na Sapataria São Jorge, que já está, inclusive, aí nas redes sociais e tudo mais, né? Está localizada na rua Coronel João Lúcio Nunes, número 577, no bairro Nunes. E o telefone aqui já à disposição, né? O 549-9652-2810. Que tipo de serviço a sapataria vai oferecer, né? Está oferecendo a partir do momento que tiver de portas abertas?
A gente troca salto, a gente fabrica alpargata. Por enquanto, assim, eu não tenho todo o material para fazer, sabe? Troca taco, pinta calçado, troca feixe de bolsa, feixe de jaqueta. Esse tipo de serviço, assim, que é consertos, entendeu? Uhum. Né? Depois eu quero fabricar, eu fabricava tênis, eu fabricava chinelo campeiro, alpargata, que eu já disse, né? E todo tipo de conserto, fecho em mala, isso é uma coisa que não dá, mas aquelas malas que o pessoal, que entrega o lanche aí, tem aquelas caixas grandes, aquilo a gente troca, que é bastante...
aquele bag dos motoboy, aqueles, isso, né?
É, costurinha, alguma coisa que precisa fazer, tudo eu faço.
Uhum. É. E aí já está quase trabalhando, já está fazendo um serviço ou outro aí já.
Quase trabalhando, é que falta alguns material para mim, sabe? Que nem troca de sola inteira, de bota feminina, bota masculina, isso tudo eu faço. Só que nem chegou um senhor lá e levou um par de sola, vai ter que esperar no mínimo umas 2 semanas, porque eu vou ter que descer a Novo Hamburgo, comprar uma remessa grande para trazer, porque senão não paga a pena, né? Uhum. Então, mas o preço vai ficar dentro do, né, de mais ou menos o que eu cobrava no Caí. Tá? Não vai ser... Preço a gente vê na hora ali, se a pessoa concorda, a gente faz.
Uhum. Tá. Mas já tem sentido essa receptividade do pessoal aqui de
Lagoa? Sim, não, já tem sentido, o pessoal muito legal aqui, as pessoas nos acolheram bem, sabe, os vizinhos muito bom, que nem vocês ofereceram pra gente vir aqui, teve uma outra rádio também que se ofereceu também, né, pra ajudar também.
Claro.
E a gente tá aceitando a ajuda de quem vem ali, a gente teve um senhor que ofereceu o reboque dele, até disse o nome assim, mas eu não me lembro no momento, pra mim descer lá embaixo e buscar as outras máquinas, meu carro não tem reboque, o dele tem, né? Então acho que eu vou aceitar, né? E ir buscando devagarinho. Só as máquinas pesadas eu vou ter que deixar botar num guincho daí no caso.
Bom, a preocupação da família também é com o filho, né? Estruturado já, buscar de escola, né? Esse apoio todo já foi pensado também?
Sim, ele já está estudando já. Até teve que faltar 1, 2 dias só, porque a gente teve que voltar lá para fazer o negócio do auxílio, né? Que a gente... tinha que regularizar os dados, umas coisas. Mas hoje ele vai de novo na escola. Ele tá gostando da escola também. Ele adorou a escola. E daí, questão de médico também, a gente já conseguiu fazer tudo. Hoje de tarde a gente tem consulta médica também, porque a gente usa remédio para diabetes, ansiedade, pressão, uhum, coração, que ele infartou uns 2, 3 anos atrás. A gente tá tudo encaminhando, graças a Deus.